Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. É um prazer retornar à rádio aqui e comentar então sobre esses jovens que agora estão se deslocando a Santiago. No próximo domingo, agora dia 25 do 2, às 9 horas da manhã, em frente à prefeitura, os jovens devem estar prontos para que vão façam o embarque para Santiago. Então, vão fazer o trabalho do serviço militar.
Estes jovens são os jovens que fizeram o seu alistamento no ano passado, é isso, né,
Isso
Gerson?
mesmo, Luciano. Eles fizeram todo o processo de alistamento ano passado, passaram por algumas etapas de seleção. Os nomes desses jovens passaram também em Brasília, para a questão jurídica e tal. E tiveram também alguns por amostragem, visita do próprio, de uma viatura específica do Exército em suas casas. E aí, desse contingente que nós fizemos o alistamento, foi selecionado cento e poucos jovens. Desses cento e poucos, ficaram em torno de 30 jovens agora para incorporar a seleção lá em Santiago.
Anualmente, uma média de 300 jovens fazem o alistamento, né?
Isso, é em torno de 300 jovens, é 1% da população, mais ou menos. Isso gira sempre nesse de 280, 300, mais ou menos. Fora os cidadãos, né? O cidadão que perde o documento, que precisa para concurso, que precisa para emprego, que isso é bastante também. O volume é bem grande do pessoal. Por isso que eu aconselho o jovem, o cidadão, enfim, que guarde esses documentos sempre numa pasta, porque vai precisar toda a vida, inclusive até a aposentadoria depois, né?
Documentos específicos aí que a gente já vai falar com relação à questão dos trâmites, obviamente, para estes jovens. Pela forma com que é feita a seleção, é quase como etapas de um concurso público, Gerson.
É isso aí, Luciano. Eles passam por várias etapas, né? Então eles fazem o alistamento, depois nós vamos fazer as etapas de seleção, que são geralmente estão sendo no local aqui devido à distância do quartel, que é mais de 500 quilômetros. Então o pessoal do quartel se desloca até a Lagoa Vermelha para fazer essa seleção dos jovens aqui. Passam por uma primeira seleção aqui onde passa a. Tem entrevistas, tem saúde, questão de dentista, tem várias etapas nessa seleção aqui em Lagoa Vermelha. Depois uma outra seleção que seria mais vinculada a problemas sociais, se tem problemas com justiça ou alguma coisa afim. E depois uma última etapa que seria essa de embarque agora, que é a seleção daí já com documentação, tudo, deixar o jovem pronto para incorporar mesmo.
É, lógico que a gente está falando, a gente fala serviço militar obrigatório, né? Há casos em que o jovem pode optar por não ir,
A
Gerson?
princípio não, Luciano, porque é como já diz a lei, né? É serviço militar obrigatório, então ele tem que passar por esses trâmites. O que que acontece hoje? O jovem que está trabalhando, que está estudando, fazendo faculdade, ele já é praticamente, não vou dizer que 100%, mas um bom percentual disso já segue a sua carreira, né? O jovem que tem trabalho fixo, que ajuda em sua casa, tem ajuda no sustento e faz uma faculdade ou estuda, enfim, eles geralmente deixam esse jovem seguir a vida aí, o que já está mais ou menos definido. Mas o jovem que tem vocação para servir o quartel, o que tem interesse, é bem interessante a
Não,
carreira.
não é uma convocação compulsória, vamos dizer
Isso,
assim,
é
né? As
isso.
etapas de seleção acabam fazendo essa filtragem e levando os jovens que têm essa característica que podem, por exemplo, seguir carreira, né?
Perfeito, perfeito a colocação. O que que acontece hoje? Hoje o jovem que não tem uma linha muito específica já, o exército já se propõe a colocar esse jovem num caminho mais correto. Ou seja, o jovem que for para Santiago hoje, ele vai lá, ele vai ter condições de fazer uma faculdade lá com 30% ou 50% de desconto, pode fazer cursos, por exemplo, esse maquinário pesado através do exército, pode fazer uma faculdade, pode fazer um curso especialização na área de computação, por exemplo. Então tem várias portas que se abrem que é muito eficaz para ele já se enquadrar e seguir uma carreira bem mais promissora, né? Um jovem hoje que começa no quartel, fica um ano lá e que queira enganjar, como a gente diz, e faça, por exemplo, uma prova para cabo, ele já vai ter um salário aí em torno de R$ 3.000 por mês.
Há muitos casos assim, Jess?
Bastante, vários. Então tem muitos jovens hoje, a maioria dos jovens que vão é os que têm muita vontade de servir. Então eles vão para lá e seguem a carreira e se dão bem
Eu
mesmo.
falei dessa questão da convocação compulsória, né? Porque para o exército também não é produtivo, não é bom levar um jovem que de repente só vai dar problema por lá, né, Gerson?
Com certeza, até o que a gente comenta muito é que os pais não podem pensar que o exército vai corrigir seus filhos. O filho vai ter a sua educação em casa. É de casa que se traz a educação. O exército vai só melhorar esse rapaz, esse jovem filho, que já tem uma educação boa em casa, mas não vai corrigir problema social nenhum.
Uhum. Né? A partir desse momento de incorporado, mesmo neste ano de serviço militar obrigatório, há algum tipo de remuneração para os jovens que estarão por lá, Gerson?
Sim, inclusive aqui na documentação que eu estou passando para os rapazes que estão embarcando domingo, eles já têm que ter uma conta num banco, né, um banco específico. Tem que ter uma documentação já própria também para levar, inclusive uma pasta que eles aconselham que seja uma pasta de cor azul, identificada com o nome do cidadão e com alguns documentos, por exemplo, xerox do comprovante de residência, xerox e original do documento de identidade com foto, xerox e original do certificado de cursos, caso ele possua, xerox da conta corrente, enfim, de algum banco que ele tenha específico ali, xerox e original do CPF, xerox original também da certidão de nascimento, e essa documentação ele leva e mais alguns itens de higiene
pessoal,
né? Que daí ele vai precisar também disso lá. Então eu já deixo de pronto um resumo aqui, entrego pro cidadão ali e ele vai se adequar para domingo, agora dia 25/2, às 9 horas, aqui em frente à prefeitura, fazer o embarque. O que, que acontece? O exército contrata, enfim, uma empresa de transportes, que essa empresa vai recolher jovens em Sananduva, Vacaria e Lagoa Vermelha. Então eles vão fazer esse roteiro, já passam aqui para pegar esse grupo e aí seguir para Santiago.
Uhum. O período de um ano nesse serviço militar obrigatório, né, Gerson? E aí depois há possibilidades dessa manutenção, como a gente destacou, né?
Isso, a princípio o que acontece? Eles vão fazer uma primeira semana de adaptação, depois um mês aí de mais uma filtragem lá dentro, e depois ele pode estabelecer de 8 meses até um ano. E aí vai do jovem que tem interesse, queira seguir a carreira, fazer a sua dedicação e daí, como dizem eles, é fazer a sua guerra, né? Correr atrás e perseguir o sonho, que muitos deles têm o sonho de servir, né?
Uhum. Lógico que esta filtragem toda esta seletiva já foi realizada. Todos esses cerca de 30 jovens já estão conscientes, né, de que precisam estar à disposição do Exército, então, durante este ano. Mas existem casos, a caso do jovem não se apresentar, ficar ausente, Gerson?
Existe bastante que não, por exemplo, alguns do interior, esse pessoal que trabalha mais no campo, geralmente eles não vêm atrás desse documento. E depois, quando for precisar fazer algum financiamento, ser contratado em alguma empresa maior que exija esse documento, aí já dá o problema. Então, o que, que eu aconselho? Quem não fez, tem que fazer. Vai precisar, porque uma hora ou outra vai trancar CPF, vai trancar o título de eleitor, vai trancar conta em banco, vai ter problema com sacar dinheiro em conta. Então, tudo isso aí cria um transtorno. E daí depois é mais moroso o negócio, porque daí tem que criar um processo, tem que fazer toda uma justificativa e vai ter que passar pelo processo todo ele, sem chance, né? Então, tem que já organizar. O jovem que já fez 18, agora nós já vamos terminar agora o embarque final de semana, domingo, e aí depois já vamos começar o alistamento desse ano dos jovens que nasceram em 2006.
A partir de quando deve ter o prazo?
A partir agora da semana que vem a gente já começa a trabalhar nisso também, então segue.
Mas dentro destes jovens convocados, né, há casos de não se apresentarem?
Às vezes acontece, aí o que acontece?
Aí pode ter problemas até maiores,
sim,
às vezes.
Sim, aí o que acontece? Se o jovem não se apresentar, ele se enquadra como refratário, ou seja, o exército pode vir prender, pode dar um monte de problema para ele, vai ter um problema bem grande. E aí o que acontece? Geralmente, às vezes, se é um problema muito grave de doença, um acidente, alguma coisa mais trágica, aí nós ajustamos para fazer um processo e informamos, né, para depois ele se apresentar, depois de solucionar esses problemas.
Se tiver ocorrido alguma coisa entre o momento da sua seleção para o momento do serviço, obviamente, esse jovem precisa comunicar também à Junta de Serviço Militar, né?
Com certeza, Luciano. Daí ele nos comunica e nós vamos fazer toda uma informação, até para não trazer transtornos para a vida dele, né?
Uhum. Um trabalho que acaba sendo de muita proximidade com os familiares também, ou não, Gerson? Os familiares estão sempre muito perto desses jovens que acabam sendo selecionados?
Com certeza, Luciano. Isso aí é normal, né? A mãe se preocupa muito, o jovem que é criado por avós se preocupam, né? Então, o que eu aconselho? É o que eu digo para as famílias, enfim. Se o seu filho é um bom filho, ele vai voltar melhor ainda. Então, não há com o que se preocupar. Falam que era problema, que passava necessidades, sofria no exército. Não existe isso. É, hoje em dia, tipo, eles têm a comida que o oficial come é a mesma comida que o soldado come. O jovem vai fazer campo, vai passar protetor solar. Então, são várias coisas que tempos atrás não existiam. Mas hoje é feito todo um... É tratado de uma forma civilizada, né? Uhum. Então, o jovem vai para se tornar um cidadão bom e profissional no que faz.
E em termos de estrutura de rotina por lá, né? Você falou da alimentação, por exemplo. Alimentação, estadia... Tudo é por conta do exército nesse caso, né, Gerson?
Tudo por conta do exército. Alojamento, farda... comida, tudo por conta do exército. Então, o jovem vai para lá, ele vai ter a opção ainda de se especializar numa carreira. Por exemplo, ele trabalha aqui como mecânico. Ele pode chegar lá e dizer, olha, eu sou mecânico, entendo um pouco de mecânica, pode trabalhar nessa área também. Então, pode escolher a área de mecânica, de blindado, pode escolher a mecânica de carros pequenos, caminhões. Então, ele pode se especializar. Daqui a pouco não conhece essas áreas, vai aprender sobre isso.
Você falou do mecânico. No caso de ter alguém vinculado a uma profissão ou trabalhando, né, perde esse vínculo empregatício ou não?
Não perde também, Luciano. Ele se mantém, a empresa mantém o jovem, né, registrado, mantendo as suas obrigações em dia. O jovem vai para o quartel, ele vai receber o salário por lá, e quando ele voltar, ele é reincorporado à empresa. Caso ele queira seguir carreira lá no quartel, ele pede o desligamento. O exército informa também que ele está, né, servindo o quartel. E aí, após isso, se caso ele deseje seguir a carreira, aí ele faz o desligamento.
Legalmente, ganharia como se fosse uma licença. Ao retornar, ele teria, entre aspas, aí o seu emprego garantido, no caso.
Corretíssimo, né? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo.